Boa noite a todos os vereadores. Vamos dar início à nossa 31ª reunião pública ordinária do dia 13 de outubro de 2020. Declaro aberta a 31ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Vou solicitar do segundo secretário, vereador Tanaúza, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Vamos colocar em discussão e votação a ata da 30ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária, vereadora Sônia, por favor.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, e boa noite a todos os ouvintes. Avisos. Correspondências recebidas. Ofício número 059/2020 da Secretaria de Fazenda de Bicas, no qual encaminha o decreto de número 1375, de 30 de setembro de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 35.180,00 nas dotações do município. 2. Ofício número 060/2020 da Secretaria de Fazenda de Bicas, no qual encaminha o decreto de número 1379, de 30 de setembro de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 11.056,89 nas dotações do município. O decreto de número 1384, de 5 de outubro de 2020, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 14.774,51 nas dotações do município. Só isso, senhora presidente.
Informes das comissões. Vereador Tanaúza.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 67/2020. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 59/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder bem do município a título gratuito, possessão de uso de bem público e dá outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Parecer número 68/2020. Parecer prévio de encaminhamento ao Defensor Público Geral de Minas Gerais, doutor Gério Patrocínio Soares, da representação número 3/2020, apresentado pelo vereador Marcelo Navarro Jardim. Conclusão. Presente aos requisitos de admissibilidade, opino pelo encaminhamento do pedido de reativar à Defensoria Pública na Câmara de Bicas, Minas Gerais, da representação número 3 de 2020, em questão contra a apreciação meritória, essa fica a cargo do plenário desta casa. Só isso, senhora presidenta.
Informes do Executivo. Vereador Rafael. Não? Vereador Rafael, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, servidores aqui presentes, ouvintes, né? Senhora presidente, temos a informar a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, nós temos que ter uma audiência pública para debater o orçamento de 2021, né? Apesar de já termos discutido, aberto a perguntas de vereadores, já encaminhamos para o Executivo, para os secretários, para o secretário de Fazenda, né? Então, na sexta-feira, dia 16 de outubro, nós então, informamos aos vereadores e munícipes que na próxima sexta-feira, dia 16 de outubro, das 16 às 17 horas, realizaremos audiência pública virtual para apresentação do projeto de lei ordinária 50 de 2020, lei orçamentária anual. Por conta da pandemia, a fim de dar o máximo de publicidade sem que aconteçam aglomerações, a audiência será transmitida pelo portal E-Democracia no site edemocracia.bicas.mg.leg.br. Pelo portal é possível participar e enviar perguntas. O evento será o primeiro a ser vinculado desta forma e esperamos poder incorporar tal forma de transmissão para as audiências futuras. Peço à presidência da Câmara que divulgue na página oficial desta casa o endereço e o horário do evento. E nós combinamos também, para ficar mais fácil, não ser tão demorado, né, mais sucinto e não aglomerar aqui também, apenas o secretário de Fazenda. Nós já enviamos o convite e ele estará presente para poder fazer um breve relato do orçamento, tirar algumas dúvidas, né, para posteriormente os vereadores... Quem quiser apresentar mais alguma emenda, alguma modificação, é o momento até de questionar o Paulo para poder fazer a emenda e a comissão já dar o parecer para depois a gente encaminhar o orçamento e com as emendas, né, inclusive as emendas impositivas, para a gente deliberar no plenário aqui e aprovar pelo prazo regimental, né? Obrigado, senhora presidente.
Entrada de proposições. Uma indicação do vereador Rafael, 136/2020.
Senhora presidente, indicação de número 136. Solicito da Secretaria de Saúde que proceda com a testagem de Covid-19 nos funcionários do cemitério periodicamente. Justificativa, apresentamos esta solicitação para que os funcionários do cemitério sejam sempre testados, tendo em vista o risco elevado de contágio no desempenho de suas funções. Em 13 de outubro de 2020, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Pela ordem, senhora...
Vereador Diego.
Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria de, como não está na pauta aqui, foi feito de última hora, eu gostaria de apresentar uma emenda ao projeto da Lei Ordinária número 56 de 2020 sobre o índice de suplementação. Posso apresentar? Pode. Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, a todos os ouvintes, a todos os servidores aqui presentes. Apresento a emenda número 1 do projeto da Lei Ordinária número 56 de 2020, que altera o artigo 1º e 2º do projeto de Lei Ordinária 56 de 2020. Artigo 1º recebe a seguinte redação. Artigo 1º. fica o Executivo autorizado a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Lei Ordinária Anual do presente exercício, no montante de 4%, no valor da despesa autorizada para suprir influências de saldos e dotações. Artigo 2º. Recebe a seguinte redação. O artigo 2º, inciso 1º, artigo 5º da Lei Municipal 1905, de 5 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a: item 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 24% da despesa total fixada no orçamento do município, nos termos previstos no inciso 1º, artigo 7º e parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Bicas, 13 de outubro de 2020. Vou apresentar agora a justificativa, senhor presidente. Em resposta aos questionamentos ao projeto de lei, foi informado que parte dos recursos que dependem de suplementação são necessários para o pagamento de servidores, especificamente férias e rescisões contratuais. Sabemos que o devido decreto 1158 de 2020, o município está dispensado de se manter nos limites previstos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, poderia extrapolar o teto de gastos com o funcionalismo, que é, no caso, aquele decreto que o prefeito colocou na época da pandemia, que a cidade está sob calamidade. O orçamento elaborado em 2020 previa um aumento de 10% nos gastos com a folha, que, em parte, não ocorreram, devido à vedação imposta pela Lei Complementar número 173 de 2020. Outra parte, em especial, a que você prever um pagamento de férias, já estava contemplada no orçamento. De start, não vejo razões para autorizar uma mudança no limite de suplementação dos valores destinados a essas ações, haja visto a existência de tal decreto, referendado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E já existia orçamentária, já existia crédito orçamentário para saldos destinados a essas ações. Considerando o valor da folha de pagamento municipal, ao redor de R$1 milhão, tendo em vista que a ação apenas de férias dos servidores da educação, que é reduzida a menos de R$500 mil, o limite de suplementação não impactaria demais ações pretendidas. Por isso, proponho essa pequena redução no limite a ser autorizado a fim de mantermos, mesmo diante desse cenário de pandemia, a saúde das contas públicas, ressaltando que essa alteração não impede as ações aqui citadas que sejam executadas, uma vez que elas já são de devida previsão legal. Diego Bordonal Gonzi, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Anteprojeto. Dá uma entrada nos anteprojetos. Vereadora Sônia Matos, para apresentação.
Apresento o anteprojeto de lei número 4/2020. Dispõe sobre a inclusão dos profissionais que menciona no plano de cargos e vencimentos servidores integrantes do quadro pessoal do magistério da administração pública direta do município e da outras providências. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1º, ficam incluídos no plano de cargos e vencimento dos servidores integrantes do quadro pessoal do magistério da administração pública direta do município os seguintes profissionais. Artigo 2º. O inciso 1 do artigo 4º da Lei Complementar 11, de 10 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. 1. Quadro de cargos efetivos: auxiliar de educação, digitador, auxiliar de secretaria da escola, professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nono ano, supervisor pedagógico, monitor, intérprete de Libras, professor especialista em acompanhamento de crianças com TEA, professor de cursos preparatórios, lembrando também do nutricionista. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bicas, 13 de outubro de 2020. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Justificativa. Sabemos que a educação é uma das mais nobres atividades humanas. Dedicar-se a conduzir o outro ao caminho do conhecimento requer preparo, amor e muita vontade de fazer a diferença. Por me identificar com essas qualidades, dediquei e ainda dedico uma vida à educação. Para uma educação de qualidade, precisamos de uma grande gama de profissionais de diferentes áreas. Naturalmente, temos os professores, que são uma linha de frente. Temos os supervisores, que são os maestros de todo o processo. Temos diretores, que organizam e gerenciam o funcionamento da escola. Mas não teríamos escolas sem as cantineiras, que cuida com amor da merenda, da limpeza do ambiente escolar. Não teríamos escolas sem os monitores que acompanham os alunos. Também não teríamos educação sem os intérpretes de Libras que acompanham os alunos surdos. Não teríamos como educar crianças com TEA sem seus auxiliares, fiéis escudeiros destes alunos que tanto precisam de nossa atenção. Então, por que não reconhecemos que estes profissionais representam um elo permanente com nosso dever de educar? Porque eles, como outros, psicólogos, professores de cursinho, nutricionista, não fazem parte do quadro de servidores efetivos da educação? Não são eles essenciais para o processo, tanto quanto os professores regentes, cantineiras, pedagogos e diretores? Portanto, não vejo benefício à educação em manter estes profissionais contratados como prestadores de serviço. Acredito que a única saída que privilegia a educação é incluir todos os atores necessários à educação na folha de pagamento, como servidores públicos, dando a eles estabilidade, direitos e um vínculo permanente com o município. Desta forma, apresento este anteprojeto de lei para que o Executivo analise e encaminhe a esta casa as mudanças necessárias. Peço aos colegas vereadores, em nome da educação biquense, que auxiliem no apoio a esta proposição. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos.
Obrigada, senhor presidente. Vereador Marcelo.
Boa noite a todos. Apresentar o projeto de lei ordinária número 60, 2020, dispõe sobre a isenção do pagamento de ISSQN os estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus do município que ofereçam bolsas de estudos para alunos hipossuficientes que contêm alguma deficiência e dá outras providências. Artigo 1º. A isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, aos estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus obedecerá às normas desta lei. Artigo 2º. Conceder-se a isenção aos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus que, 1º, comprovarem o repasse proporcional ao valor do ISSQN em bolsas de estudos para alunos com alguma deficiência e comprovadamente hipossuficientes. 2º, mantiverem sob sua responsabilidade a associação filantrópica destinada à educação de excepcionais. Artigo 3º. A isenção somente será deferida quando forem comprovados os requisitos estabelecidos na presente lei. Artigo 4º. Não será isento o estabelecimento beneficiado por qualquer outro incentivo de natureza municipal. Artigo 5º. A isenção deverá ser requerida anualmente à Secretaria Municipal de Fazenda. Artigo 6º. O Poder Executivo baixará decreto regulamentando a presente lei até o prazo de 60 dias após a sua publicação. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Vivemos num país onde uma grande parcela da população é totalmente analfabeta, havendo algumas estimativas pessimistas que acrescem esse percentual. Com o presente projeto, pretendemos reduzir os índices supramencionado através do repasse em bolsas de estudo proporcional ao valor pagável em imposto sobre serviço de qualquer natureza, para alunos carentes e com alguma deficiência. As escolas particulares têm uma estrutura melhor adaptada para receber alunos com alguma deficiência. A distribuição das bolsas deverá ser única e exclusivamente a alunos deficientes de comprovada carência econômica e pelo exposto. Solicito o apoio dos nobres pares vereadores para aprovação da proposta. Sala de sessões da Câmara, 13 de outubro de 2020. Vereador proponente, Marcelo Naval Jardim. Só isso, senhor presidente.
Vereador. E o 61. Vai apresentar também.
Projeto de Lei 61/2020. Dispõe sobre o programa de fomento de startups sediadas no município e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa de fomento de startups no âmbito municipal. Parágrafo único. Considera-se startup, para fins desta lei, a pessoa jurídica que atue nas seguintes áreas de prestação de serviços tecnológicos. 1º. Serviço de endereçamento eletrônico ou e-mail. 2º. Hospedagem e desenvolvimento de sítios eletrônicos. 3º. Produção de aplicativos para plataformas de startups. 4º. Mecanismos de busca e divulgação publicitária na internet. 5º. Criação, desenvolvimento e distribuição de software original para uso em dispositivos móveis ou não. 6º. Criação e desenvolvimento de atividades de promoção de negócios na internet em redes telemáticas. Artigo 2º. O programa de que trata esta lei tem por objetivos: 1º, fomentar a economia no município por meio de formação de novos empreendedores e um incentivo à capitalização, ao financiamento e ao desenvolvimento de startups. 2º, reduzir burocracias, promover celeridade nos trâmites administrativos para abertura e funcionamento de startups, seu encerramento ou alteração de cadastros junto ao município, bem como propor práticas semelhantes a outros órgãos públicos competentes. 3º, propiciar acesso à informação e apoio a startups em processo de formação. 4º, fomentar um canal de comunicação direta entre o poder público municipal e startups, empreendedores, associações de classe e prestadores de serviço. Quinto, promover parcerias que impulsionam startups no município. Sexto, incentivar investimentos em startups, especialmente voltado à necessidade do setor público. Artigo 3º. Para execução dos objetivos previstos nesta lei, entre outras medidas de apoio a iniciativas públicas e privadas, caberá ao município, primeiro, instituir projetos, planos e grupos técnicos em articulação com a sociedade civil organizada, com a oportunidade para empreendedores, investidores, desenvolvedores, designers, profissionais de tecnologia, marketing e outros que compartilharem e debaterem designs. Profissionais de tecnologia, ideias, formarem equipes e criarem startups. Segundo, auxiliar na busca de linhas de crédito e conceder incentivos fiscais. Terceiro, formar ambientes promotores de inovação, incluídos parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico. Aumento da competitividade e interação entre empresas e instituições científicas tecnológicas. 4. Realizar eventos de empreendedorismo, prática e fomento de ideias de inovação. Consignar dotações orçamentárias específicas para incentivar o segmento de inovação tecnológica que envolva startups. 6º. Utilizar o poder de compra do município para fomento e inovação. 7º. Incentivar as atividades voltadas para o contato da população com a inovação tecnológica, com o objetivo de estimular a cultura empreendedora. 8º. Ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não, na forma que regulamenta o artigo 3B da Lei Federal número 10.973, de 2004. 9º. Participar minoritariamente do capital social de startups, na forma de regulamento do artigo 5º da Lei Federal 10.973, de 2004, alterada pela Lei número 13.243, de 2016. Parágrafo único. Considera-se incubadora de empresas, para os efeitos do inciso 3º deste dispositivo, a organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em logístico. Conhecimento com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de startups. Artigo 4º. O empreendedor de plataformas digitais na modalidade startup em desenvolvimento, que não disponha de capital mínimo para o início de suas atividades, receberá do município um certificado de cadastramento de startup, com o objetivo de facilitar a abertura de conta bancária e o acesso a linhas de crédito perante instituições financeiras. Artigo 5º. A entidade privada sem fins lucrativos que receber recursos públicos para desenvolvimento ou apoio de startups ficará submetida à fiscalização dos órgãos municipais de controle interno e externo. Artigo 6º. O município regulamentará as políticas de incentivo ao setor com a criação de um sistema de tratamento especial e diferenciado para startups em criação ou em fase de consolidação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O termo startups, do verbo inglês start, que significa começar, tem sido usualmente empregado para designar empresas de baixo custo, dedicadas às inovações na área tecnológica, com grande potencial de rápido crescimento. Há informações de que o Brasil já ocupa o 5º lugar numa lista de 15 países entre os mais empreendedores do mundo, no âmbito nacional. A Câmara dos Deputados, por meio dos projetos de lei 9.590/2018 e número 10.928/2018 tem proposto incentivos à criação de startups. Também o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou um projeto piloto em meados de 2018 para o desenvolvimento de startups, inclusive com auxílio de consórcios. Igualmente, vários municípios do Brasil têm se debruçado sobre o tema, com vista à geração de novas oportunidades de empreendedorismo e modernização de nossa realidade cotidiana. Por tudo exposto, espero o autor a tramitação regimental e apoio dos novos colegas na aprovação do projeto de lei que atende os pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Sala de sessões da Câmara, 13 de outubro de 2020, vereador proponente Marcelo Navarro Jardim. Só isso, senhor presidente.
Requerimento, apresentação, vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os ouvintes. Requerimento número 38, senhora presidente. Requer ao Executivo Municipal que envie relatórios das compras feitas pelo Laboratório Municipal contendo os lotes e validades dos produtos dos anos de 2018 até o presente. Justificativa. Faça-se pedido para conhecimento. Sala de sessão da Câmara Municipal, 3 de outubro de 2020. Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Vamos agora para os assuntos urgentes.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereador Joel, com a palavra.
Eu quero tocar em dois assuntos aqui. Um já é corriqueiro aqui na casa. Eu não sei que horas que a Prefeitura Municipal, ou que dia, ela vai tomar uma atitude na questão dessas ruas com pedra soltando, com pedra arrancando, com buraco. Porque vamos lá e convenhamos cá. Que serviçada porca. Eu nunca vi. Tem coisa antiga também. Não sei se da época de quem, de prefeito, qual prefeito foi. Lá mesmo no eu fui na rua da Água Santa. Que vergonha de calçamento. Que vergonha. Eu tinha vergonha de, em pleno século XXI, eu levar calçamento até as famílias, as pessoas que viviam no meio da poeira e colocar uma porcaria daquela lá. Não, vergonha um negócio desse. Se contrata pelo menor preço e faz de qualquer maneira e ninguém olha nada, e ninguém resolve nada, e ninguém está nem aí para nada. Aquela rua que mora o Edson, muito amigo do Tanaúza lá, ali onde, atrás do Marlin ali, foi feita, refeita 3 vezes. Isso é uma vergonha, gente. A cidade está toda assim. E quando eles vão arrumar lá, ainda faz serviço mais porco ainda. Que eles jogam terra. Aí o vento vem, o carro passa. Ali em frente do posto do falecido Joca, é um absurdo. Arruma no outro dia, tá tudo ruim. Eu não sei o que é que vai se fazer mais. É, vem a chuva aí. A tendência é piorar. Porque é muito enxurrada, é chuva muito forte. E acaba aquela rua ali da Aquarela, descendo para o Morro do Asilo ali. Aquilo ali é um absurdo, cara. Acho que foi feito na época da gestão passada. Pô, não é possível, gente, um negócio desse. A gente acha bacana que faz uma calçada na reta, faz ali. Eu não sou contra nenhuma melhoria para a cidade, não. A gente está aqui para sempre bater palma para as coisas feitas. Mas, gente, a gente tem que lutar, a gente tem que cobrar, no mínimo, o básico para a população. Está difícil de andar na cidade de Bicas. Eu fiquei abismado ontem, ali perto da casa da sua antiga esposa, ali naquela rua. Que uma vergonha o negócio daquele. Você passa com o carro, dá cada um estalo violento, cada um buraco, você não vê. Então, assim, eu não sei se vai fazer, mas pelo menos fico pedido aqui mais uma vez. Que venha fazer um... Porque não adianta também contratar a empresa para fazer porcaria. Rua da Água Santa, porcaria. Rua lá que vocês destinaram a emenda impositiva lá, ó. Rafael, Isaías, não sei quem, outro Ailton, né? Vergonha, calçamento horroroso. Rua Tiradentes, uma pouca vergonha. Eu briguei um dia desse, reclamei e fiz um vídeo lá, está pior. Então, como é que a gente vai fazer? é jogar sal em carne podre. A gente fala, reclama, pede. O Livel deve saber que ele roda a cidade toda e também ele sabe, ele não é bobo. Ele sabe que está um absurdo. E se arrumasse e melhorasse, não. Arruma, daí uma semana está tudo ruim de novo. Então eu quero pedir, mais uma vez, já fica até difícil de fazer pedido, indicação, requerimento, não adianta. Não adianta, a gente pede, não adianta nada. Está aquele buraco lá no Jussulama, está um perigo danado, não vai, ninguém vai lá, ninguém resolve, tem criança lá, vai fazer um ano que eu fiz vídeo, já tem 5 ou 6 vezes, entrei no Ministério Público, até hoje eu não tive uma resposta. Então, assim, está abandonada a cidade, ponto. O outro assunto é aquela escada ali descendo a prefeita Oliveira Souza, naquela obra ali do Zé Renato da Margana. Tem uma escada ali que faz um acesso até muito bom, o pessoal quando estuda, passa por ali e volta depois da escola. Teve 2 assaltos lá essa semana. Pois é, 2 assaltos essa semana, o povo já não sabe mais o que faz. Eu estava conversando com o Guilherme ali, o Rafael, não tinha que fazer um pedido da prefeitura direto para a CEMIG, porque vai ter que ligar ali a... Então, mas olha só, eu sei. Então, beleza. Mas que coloque o padrão, coisa fácil de fazer. Porque senão, se tivesse que entrar a CEMIG colocava. Mas não resolve. E aquilo ali está uma vergonha, está um absurdo. Todo mundo reclamando, porque a luz que está ali é da casa, né? Liga na casa lá, só que não tem ninguém morando e ninguém acende. Então, escuridão danada. É só isso.
Vereador Rafael.
Não, só sobre o assunto, Joel. Eu entrei com a indicação semana passada e eu recebi aqui a resposta do Executivo. O pedido feito se justifica e será encaminhado para orçamento e execução. Foi a resposta que eu tive aqui. E é um pedido antigo. Eu também já fiz, desde quando ficou daquela forma ali, eu fiz a solicitação, inclusive pedindo a colocação de câmera. Eu acho que as câmeras têm, para ontem, né, como já vem falando aqui, no centro da cidade, nos prédios públicos, em alguns locais, né, nas quadras. Eu acho que isso tem que ser feito urgentemente. E ali é muito perigoso realmente. Né? Aí eu tornei a fazer o pedido, vamos ver, vão cobrar, mas eu entendo também que não seria a CEMIG, eu acho que ali é a prefeitura mesmo, através do CIESP, né? É servidão de passagem, aí para poder realizar. Né? Aguardamos que seja feito realmente.
Vereador Diego.
Pela ordem, presidente. Boa noite mais uma vez. Nobre vereador Joel, eu te entendo a sua indignação e tudo, eu tenho certeza que é a indignação de cada um, mas sabe por que eles não arrumam o que está debaixo do calçamento? Porque não aparece. Para você ver na rua lá onde mora o Edson, atrás do Marlinho, foi feito aquele calçamento sem sequer rede de esgoto foi feita. Como é que você vai abrir uma rua sem ser rede de esgoto? Outro problema também que vai estourar é naquele loteamento que a prefeitura fez, doou os terrenos. Cercaram. E a rede de esgoto, saneamento público? Cadê? Não tem. Tem gente em casa lá pronta já. Eles mandam mensagem, Diego, aonde que eu vou jogar minha rede de esgoto? Vou fazer fossa? Porque até agora não tem nada aqui, ué. Como é que eu vou ligar minha luz? Então, aí fica difícil. Então, o que acontece? Prefere fazer o que está todo mundo vendo e deixa para a próxima situação. Para vocês verem uma coisa... Não só nessa administração, em gestões passadas também houveram problemas. Para você ver em frente, também outro lugar que você citou, na Aquarela, ali, lá na frente, perto do trevo ali, ali quando chove, para vocês verem a coisa, eu não sei se vocês passam por ali, a água desce, tem uma bueira do lado, e a água passa do lado da bueira e não cai, para vocês verem como é que o calçamento foi feito, como se diz, padrão FIFA. Mas se o Poder Executivo não bater em cima, quem será de nós para fazer? Toda obra tem sua garantia. Por que o executivo vai lá, ah, fez errado? Faz de novo. Ué, não está pagando? Ou eles estão fazendo de graça? Não, eu não vou falar da escola, senão eles vão falar que estou puxando farinha para o meu lado. Mas, dentre outros problemas, tem muito. Agora, cabe o quê? Ter um secretário de obras ali atuante, cabe ter um prefeito mais ainda, porque o prefeito, no final, assina o cheque lá para poder pagar a obra. Se está ruim, poxa, desmancha e faz de novo. Desse jeito eu não vou pagar, ué. Aí, se a empreiteira quiser entrar na justiça, ela que entre. Não adianta nada. Ah, o valor é o mais barato. Óbvio. Com certeza, para ganhar a licitação tem que ser mais barato, mas não significa que o serviço tem que ser prestado porcamente. Desculpa a expressão. Por quê? Só porque ganhou mais barato para fazer um negócio de qualquer jeito? Então não pode. Mas cabe o quê? Um executivo de poder. Espero que venha aí, como diz o nobre vereador Rafael Cândido Aquino, mais um trabalho para a próxima administração, né, vereador? E vamos ver se Deus quiser, o próximo gestor que entrar ali tem um pouco mais de pulso firme para isso, porque senão não tem como, infelizmente.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores e todos presentes. Eu vou lembrar de algumas coisas, que é muita coisa do passado. E como a gente, nascido aqui em Bicas, como o Joel Milão também é, conhece várias ruas de Bicas, o calçamento, nós temos vários problemas. Do Poço do Joca, é um dos piores problemas da rua Garcia Passo. Já cansamos, até em política prometemos em asfaltar aquela rua, mas você sabe que não é fácil. Sobre o calçamento, vou começar pelaquela rua ali que foi citada. Aquele calçamento ali, como é pedra lisa e ela movimenta, é muito diferente de um bloquete intertravado. Como perto da Martelena, o bloquete é sextavado, movimenta, carreta, caminhão. Agora, um dos maiores problemas, já vai começar ainda, problema da rede de esgoto de Bicas. Orçamento para mim é básico, vai lá, conserta. Agora, eu quero ver nas próximas administrações que a gente tiver, consertar o problema de rede de esgoto. Coisa que foi feita há 20, 30 anos atrás e tem que refazer. E é o maior problema que vai ter. Toda a rua hoje tem um problema de rede de esgoto. E não existe aquela manilha mais. Agora é só tubulação. Então a gente que está na administração, a gente quer ajudar. Mas nem tudo a gente consegue fazer de uma boa qualidade, material. Manilha, antigamente, o barro não era queimado, igual vinha antigamente agora. Até a manilha boa parou de fabricar. Melhorou a tubulação, um tubo de parede grossa. Só que, infelizmente, é um dos problemas que a gente vai ter. Olha o que eu estou falando hoje. Daqui a um ano só vai piorar. Depois da chuva, só vai piorar. Coisa que foi feita há 20, 30 anos atrás, que agora tem muita coisa que a gente tem que consertar, calçamento. Boa Santana é um problema sério. E vai continuar. Até trocar a tubulação, tudo, é obra de milhões. Um milhão não faz uma obra de tubulação nova dentro de Bicas. Então, quem que vai trazer esse recurso? Quanto aos calçamentos, tem vários calçamentos. Lá na, onde você citou, lá na perto do asilo. Aquilo ali é obra antiga, obra velha. A rua principal que liga lá no asilo não é uma obra velha, só que é muito movimento. Vem uma carreta, caminhão trucado. Infelizmente, se não tiver base, não funciona. Nas próximas administrações, vai ser melhor asfaltar do que calçar. O que está acontecendo? Eu participo de obras, vejo as obras. Não vai ser viável fazer pavimentação de calçamento paralelo mais. O preço, a mão de obra, está ficando tão cara que não vai ser compensável. Então, nas próximas administrações, quem estiver aqui, as emendas que a gente coloca, que os outros vereadores vão colocar, pede para colocar pavimentação asfáltica, que faça pouco. Mas aquele pouco bem feito, Vamos citar o Álvaro Dias lá. Quem acreditou que ia ser asfaltada? Ninguém acreditou. Eu acompanhei a obra, fiscalizei nas medidas, tudo certo. E outra coisa, vamos ter problema no futuro de tubulação de esgoto. Então, o paralelo fica muito caro, a mão de obra está muito cara. Deveria o município de Bicas, como fez São João, não sei se está funcionando, comprar uma usina de asfalto, é a melhor opção, para que não faça paralelo mais, que faça pavimentação asfáltica. É só isso, senhora presidente. Uma boa noite.
Vereador Rafael.
Eu quero entrar nesse assunto também, fazer algumas colocações no meu ponto de vista. Eu acho que o Olivelto colocou bem de quem conhece da área, né, não só na construção civil, mas na administração pública. Eu acho que tem esse aspecto técnico, né, que realmente não adianta refazer, né, porque tem a questão da tubulação de esgoto, de água pluvial. Eu tenho um exemplo claro ali, que é o bairro Santana. Não pode.
Desculpa.
Não pode.
Só lembrar que eu fiquei muito satisfeito na rua Melo Viana, na prefeita Oliveira Souza, na primeira chuva que deu agora. Choveu pesado ou choveu leve? Começou aquela chuva, eu falei, agora eu vou ver o serviço que foi feito. Como que pode? A gente fica focado no negócio. Será que deu certo? Será que funcionou? Na mesma hora, o córrego estava cheio, mais cheio, encostando na ponte, nas duas ruas ali, na Dom Silvério, né? E na travessa que liga no Jiripão. Primeira coisa, começou a chover, eu fui lá prever. Porque a gente faz as coisas, nem tudo que a gente faz, a gente consegue ver e lembrar. Mas daquilo ali não teve jeito. Primeira coisa, choveu, aquela chuva pesada, falei, deixa eu ir lá ver como que está. Rua normal, a captação de água muito bem feita. Não é porque a gente que fez, eu acompanhei, ajudei a fazer. Então a gente fica muito satisfeito quando o serviço fica bem feito para o município. Não é para mim, não. Isso vai ficar 20, 30 anos. Você imagina quando você faz um serviço mal feito. Mas ali eu fiquei muito satisfeito. Rua Melo Viana normal. A água que desce do Bar Santana vai continuar descendo, porque não tem captação. Mas na prefeita Oliveira Souza, na Melo Viana, ocorreu normal. Só isso para não esquecer, vereador. Desculpa.
Enquanto. Não, tranquilo. Mas, dando continuidade, assim, tem um aspecto técnico, né, que sendo discutido, o Erivelton colocou esse posicionamento do que acontece, não adianta, por melhor, segundo o Erivelton, que é da área, né, não adianta o serviço bem feito não arrumar o calçamento, que ele vai afundar devido à rede de esgoto, captação de águas pluviais, né. E realmente, assim, a maior parte do município é muito antigo. No bairro Santana, é impressionante, eu fico até receoso, todos os moradores ali da prefeita Oliveira Souza esperam um asfaltamento correto, porque aquele ali foi um resto de asfalto do DR, né, que passou, melhorou sim, mas é muito fino, e ficou várias partes assim, onduladas. Mas a gente fica receoso que do município, de repente, gastar, e a gente sabe que vai ter problema, porque vira e mexe, hoje está abrindo um buraco aqui, passa uns dias, está alguns metros na frente, tem que quebrar de novo para desentupir de novo encanamento de esgoto. E isso, assim, a gente vê na prefeita Oliveira Souza, mas vê em várias partes do município. E, realmente... O correto era o quê? É muito fácil a gente falar, né? O correto seria trocar toda a rede de esgoto. Mas é uma um orçamento violentíssimo, né? Um valor que a gente nem tem como calcular momentaneamente aqui. Mas que, de repente, nós estamos num imbróglio, né, com a Copasa, que o contrato não está em vigor. A gente ainda tem isso a resolver. A gente, que eu falo, Bicas, né? Nós não sabemos quem estará na Câmara ano que vem, quem será o gestor. Né? A gente está falando aqui os próximos desafios, como o Diego até citou ali. Mas é porque a gente está vivenciando nesse mandato, né? Mesmo que a gente não esteja aqui, a gente vai acompanhar, pedir para que a Câmara e o gestor enfrentem tais situações iguais essas. Não adianta conseguir recurso para um asfaltamento, para arrumar calçamento, se não refizer, de repente, a rede de esgoto. E talvez uma rediscussão com a Copasa ou uma outra empresa que vá assumir, né, a Copasa ela tem que indenizar o município por todo esse tudo que foi feito. Né? Então, assim, é uma coisa a colocar na discussão para se refazer, para modernizar alguns pontos da cidade antigos, ruas antigas, que ainda não contam com captação de água pluvial, eu acho que nem esgoto, né? Parece que a Necésio Silva, até o final dela, me parece que não tem. É uma reivindicação antiga dos moradores, mas é uma rua pequena, mas tem que sair quebrando ela todinha para poder fazer, e isso em inúmeras ruas na cidade, né? Inúmeros. E tem um outro lado também, como o Joel citou, tem o problema do esgoto, que afunda, né? Que é antigo, as manilhas estão podres, né? Elas quebram, muitos lugares a chuva vai infiltrando, então na hora que passa veículo pesado, às vezes quebra o encanamento, aí tem que abrir para trocar, não é isso, Elivelto? Tem que trocar. Mas tem o lado também das empresas, que às vezes são contratadas e fazem, tem essa justificativa, mas fazem um serviço porco realmente. Faz correndo, como foi o caso lá da Água Santa, né? O Erivelto pode até falar detalhes, mas que eu fiquei sabendo que eles fizeram e não tem a precaução de fechar. Né? Eles até fizeram uma parte para depois fazer o outro lado, só que deixaram o movimento correr livre ali. E ainda não estava sedimentado totalmente. Foi aonde afundou. E aí eu vejo essas duas situações. Tem esse lado que dificilmente vai resolver totalmente em Bicas, vai tendo que fazer remendos, né, arrumações, mas as empresas que forem contratadas para calçamentos, e o Erivelto colocou isso do asfalto também, né, eu acho que pelo que a gente tem visto, questão de custo, como você falou bem, muitos municípios têm adotado isso, de ter uma fábrica de asfalto que reduz ainda mais o custo, facilita, vai ter o material ali mais rápido de se fazer. Mas eu acho que também a administração tem que responsabilizar as empresas ganhadoras de licitação. Isso não é só de obra pública, não, de calçamento, em todo tipo de licitação. A gente vê muito problema em licitação. Está aqui a dona Sônia, né, que foi secretária de Educação, sabe quantos problemas teve, né, dona Sônia, de entrega de materiais, vem material aquém do licitado, é uma confusão. E isso em tudo na administração. Remédios, eu acho que sim, a administração ela tem que agir mais coercitivamente para punir. Né? Tem que abrir o processo administrativo, fazer uma representação à empresa e vários pontos de punir e até mesmo de excluir totalmente de futuros processos licitatórios. Ah, é difícil, acaba ficando sem fornecedor, né? Mas tem que fazer. Se Bicas fizer, outra cidade faz, outra faz, aí aquela má empresa, ela vai ficando sem público. Ela vai ter que se adequar, ou senão ela não vai ter cliente para poder... Né? Porque no particular funciona dessa forma. Qualquer empresa que você contrata, você simplesmente não está satisfeito, você, não, né? Você vai acionar judicialmente, você vai falar com outras pessoas. Isso é uma forma de punir a empresa. Então a administração pública tem que começar a punir isso. Eu até entrei com uma lei no mandato passado, é lei municipal, que a empresa que tenha qualquer condenação criminal, qualquer problema administrativo, né, ela tenha que ficar impedida de participar em licitações. Mas eu acho que não só esse impedimento em questões judiciais, criminais, mas também no mau procedimento, no mau fornecimento de produtos. Então, eu acho que os dois aspectos são válidos, têm que ser relevados, né? Mas realmente a administração tem que começar a punir também essas empresas que não fazem o serviço corretamente.
Vereadora Sônia.
Conforme o vereador Rafael citou meu nome, eu quero deixar assim, muito claro que uma das maiores que temos é realmente com o processo licitatório. O que acontece? As empresas que ganham, elas vêm do Rio de Janeiro, elas vêm do Espírito Santo, etc, etc. Então, elas ganharam. Eu nunca participei de um processo licitatório. Ir no local, definitivamente. Sim, porque eles eram capazes de colocar higiênico. Em cima, vinham os pacotes, vamos supor, com 10. Mas no meio, não tinha 10. Então, é um trabalho tremendo. Você tem que contar item por item para você não lesar o povo. Não deixar o povo ser lesado e nem a administração. Então, é trabalhoso, gente, muito trabalhoso. Se você, vamos lá, vai comprar o lápis, sai lá, aí eles não entregam na data prevista também, não. Ainda tem esse detalhe. E o que a gente fazia era acionar a empresa, notificar a empresa e com o pessoal de Bicas, com o povo de Bicas, a gente não tinha problema. Então, isso é uma realidade. Mas nós vivi esse momento como secretária de Educação. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para estar verificando tudo. Só isso, senhor presidente.
Só ilustrando aí, um exemplo, as peças de veículos... O veículo quebrava, empresa de Belo Horizonte. Muitas vezes teve que buscar. Então, a lei não permite isso, né? Mas deveria ter um raio de tantos quilômetros para a empresa participar para poder ter agilidade na entrega. Né, o Tanaúza? Sabe como funciona isso?
Explicar isso.
Engraçado, eu achei que o município deveria fazer uma lei para ter esse raio de 40 quilômetros, né, que você abrange aqui Bicas e Juiz de Fora, né? Porque eu participo de estação aqui em Bicas, em Maspan, em Piquiri, e realmente vem uma firma de BH que eles conseguem dar 97% de desconto. E isso não acontece nunca. Não tem como você ter uma peça e dar 97% de desconto. Então, nós não temos, ninguém consegue concorrer com eles, entendeu? E depois, quando vem a peça deles... As peças devem ser muito mais caras do que as nossas aqui. Eu não entendo onde eles arrumam esse desconto aí, que não dá para você entender. É só isso.
Eu também acho. Mas atrapalha o andamento do município. Muito difícil.
Podemos tocar? Mais alguém? Eu, aproveitando aqui os assuntos urgentes, eu quero dizer aos colegas vereadores que nós estamos já no processo licitatório para a construção da garagem, porque de início, né, logo que nós assumimos a presidência, e de acordo com a situação da pandemia, nós ficamos naquela preocupação de precisar do dinheiro, né, e não poder, e precisar para a questão da saúde, mas como, graças a Deus, o município está satisfazendo, né, as necessidades, e nós temos um recurso com uma folga, então nós optamos, eu com os membros da mesa, nós conversamos e optamos pela construção da garagem, porque nós, o carro ele fica no tempo, é, no fundo lá do almoxarifado, correndo o risco de sofrer alguma avaria, de ser esbarrado, ele está com 1.000 quilômetros rodados. Às vezes as meninas precisam de fazer alguma coisa no fórum, principalmente, vai no carro delas, porque é tão difícil chegar lá. Tem um carro na frente, vai ter que manobrar. O carro sujo, vai lavar. Então, esse carro que foi adquirido para ser utilizado pela Câmara, que no momento que não está servindo para o fim que ele foi proposto. Então, já está o processo, já vieram os orçamentos, a Natan já está dando andamento, então o orçamento ficou em torno de R$ 36.900. Mas nós vamos fazer também essa acessibilidade aqui que ficou ruim, ficou fora do elevador, vai mexer na calçada também, que está quebrado, vamos fazer aquele piso próprio, já que nós vamos aproveitar, tá? E vai ficar, adequar as necessidades do prédio aqui. Vai ser uma obra que eu acredito que vai atender as necessidades nossas aqui, tá bom? Não, tem dinheiro. Essas economias que estão sendo feitas e também esses eventos, né, que não aconteceram, como eu citei antes, não vai, a economia está sendo, estamos economizando de todo jeito para poder fazer as obras que são necessárias. Tá bom? Algum vereador queira comentar? Podemos passar. Solicitado primeiro secretário, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Na segunda parte, estava pautado aqui para colocar em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 56, mas como o vereador Diego apresentou a emenda, não será discutido hoje.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Alguém tem alguma dúvida na emenda que eu fiz, que eu propus? Não, porque às vezes ficou obscuro alguma coisa.
Só um momento. A gente vai dar o parecer, aí na próxima sessão que vai ser discutida, pode discutir o mérito também.
Beleza,
tá,
ótimo.
A comissão dá o parecer, discute e vota, tá bom? Tá, então, vamos passar para a segunda discussão e segunda votação. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 57/2020, que denomina Sandra dos vereadores que aprovam e permaneçam como estão. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 57/2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstícios para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 57/2020, que denomina Sandra dos Santos Gonçalves Ferreira, o anexo da Biblioteca da Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 57/2020, aprovado por unanimidade em terceira discussão. Em primeira discussão e primeira votação, projeto de lei ordinária do Legislativo número 59/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder bem do município a título gratuito, possessão de uso de bem público e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 59/2020, aprovado por unanimidade em primeira discussão e primeira votação. Está em discussão e votação a representação número 3 Vereador Marcel. Vereador Rafael, com a palavra.
Vereador, parabéns pela representação. Só que é um desafio muito grande. É um absurdo, na verdade, o que acontece, não só em Bicas, mas no estado quase como um todo. Só grandes cidades, eu não consigo falar com a máscara, só grandes cidades contam com a defensoria pública hoje, na justiça estadual. É um desmonte que aconteceu do estado. A gente vê pelo lado do judiciário, né, com a defensoria, mas o que aconteceu com a polícia militar, bombeiros, Emater, né, e aí vai. Instituições antigas, importantes, que dão apoio ao cidadão, né, em diversas áreas, foram assim, minguando, enquanto outras que não têm tanta relevância, tendo mais recursos, destinando recursos, tirando recursos de áreas dessas para outras, privilégios mantidos, né? A defensoria, eu comecei a advogar, eu tenho 15 anos de advocacia. Eu tenho recordação, vereador, ex-prefeito Magelo, Chacrinha, né? Trabalhou na defensoria, né? Peguei pouco tempo, acho que ele já tinha até saído, não me lembro da defensora à época. Aí depois veio uma defensora, Cíntia, doutora Cíntia, que trabalhava ali fazendo os atendimentos à população carente, né? Depois que inaugurou fora, eu acho que não, já não teve mais, eu acho que já tinha acabado a defensoria, ou foi mais um ano só depois que inaugurou o fórum ali. E a gente vê uma carência muito grande, porque tem muitas pessoas que não têm condição de pagar advogado. O Estado, o que ele fez? Ele, advogados privados, né, são chamados ativos, mas então tem advogados aqui em Bicas que têm uma verdadeira fortuna para receber, que acabam fazendo mais de solidariedade. Eu, por exemplo, eu advogo numa área mais diferente, né, mas assim, os clientes que me procuram e não têm condição, a gente acaba fazendo, até esquecendo de dativos, né, porque é uma luta tão grande para receber. Então, assim, o Magela, quando era vereador aqui, eu diversas vezes já encaminhamos indicações, remetos, ofícios para o Estado, e sempre com a resposta que estaria. Provavelmente não. Ano que vem também tem a crise, também tem a questão da crise, mas também não a gente não vê prioridade do Estado nisso, que é um verdadeiro absurdo. É uma coisa assim, extremamente importante, né? Infelizmente, não tem legalidade do município constituir um advogado para atender a população carente, né? Já tivemos várias discussões aqui na Câmara, no mandato passado, até o Magela levantou isso, não tem legalidade. Mas fica, né, nosso apelo, através da sua representação, mais uma vez, que o Estado reveja isso para poder atender a população carente, porque se não fossem os advogados, alguns advogados, né, advogar tendo pena dessas pessoas, dando um auxílio, né, as pessoas ficam totalmente desamparadas, né, e a gente aguarda. E Bicas é uma cidade pequena, mas é uma comarca, né, Bicas, Maripá, Guarará, Pequeri. Então, seria, pelo menos Bicas deveria ter um defensor para atender todas as cidades. Vamos aguardar, não tenho muita esperança não, mas vamos continuar cobrando para que um dia possa voltar a ser realidade, né?
Vereador Diego.
Pela ordem, mais uma vez, boa noite. Também com as nobres palavras do vereador Rafael. Eu penso o seguinte, eu penso que a Câmara em si deveria fazer um ofício também para que mande para a Câmara Federal, eu não me lembro a tramitação que está hoje para ser aprovado o juiz de garantia. Ou seja, é mais um peso do poder aquisitivo ao poder judiciário que, na minha opinião, pesa e não vai resolver em nada. Sendo que é um peso muito mais leve colocar um defensor público, que vai ajudar muito mais e vai fazer vai, como se diz, vai jogar mais demanda. É, porque hoje quem cuida disso é a OAB. A OAB, você vai lá, tem a sala na OAB, quando tem um advogado lá parado, o advogado vai lá dar uma, como se diz, é o que o Rafael falou, por caridade, porque, infelizmente, lá em Juiz de Fora, na época eu fazia estágio, eu lembro, o juiz abria a porta e gritava, ô doutor, por favor, quebra o galho aqui, fica ativo aqui. Aí, ainda tinha uns advogados lá, né? Falava, poxa, hoje eu já fiz já uns 30 atendimentos. Aí o juiz falou, vai juntando, depois você vai receber tudo, um montante. Mas o problema é que nunca recebe. Nem sabe. Mas isso aí, como o Rafael falou, você vê a polícia, a nossa delegacia hoje, a Polícia Civil, tem dois, um escrivão e um agente de polícia. Como é que desembola os crimes? Não tem jeito, infelizmente. A polícia militar, em todos os casos, ainda tem mais como se diz, uma equiparação melhor, tem mais agentes, tem mais viaturas, mas a tendência, para vocês verem uma coisa, hoje o aluguel da delegacia é a prefeitura que paga, e é uma coisa, é segurança pública, ou seja, o Estado deveria pagar. Então, aí fica difícil. Eu acho que a gente até deveria fazer um ofício lá para o Senado, para a Câmara Federal, para o pessoal rever isso daí. Entendeu? Mas um belo pedido, muito louvável.
Pois o Diego citou ali, eu esqueci de falar. Hoje quem faz esse apoio é a OAB. Né? Tem o programa OAB Vai à Escola. E o que, de repente, tanto a Câmara como a administração poderia fazer uma parceria maior, né, dando mais apoio à OAB, para que a OAB pudesse, através dos advogados, pelo menos fazer atendimentos, esclarecimentos, fazer né, a Câmara ceder uma sala, de repente, para a OAB, de vez em quando, um advogado, alguns advogados se inscreverem lá para fazer esse trabalho de esclarecimento para a população, né? Tem que ver a legalidade disso tudo, mas a OAB já tem, a OAB Vai à Escola, então, que é uma parceria com a administração. De repente, fazer isso para poder a população mais carente ter mais acesso, né?
Em votação unânime, né? Discussão e votação, requerimento número 38, vereador Joel.
Senhor presidente.
Vereador Diego.
Não, vereador, eu acho que se solicitar a secretaria daqui da casa, eu fiz esse pedido, me parece, no final de novembro, início de dezembro. E com certeza eles não vão ter comprado mais nada, porque o laboratório hoje da prefeitura, enquanto se fechado, não está fazendo quase nada, que é época de pandemia. E eu acredito que depois de janeiro para cá não teve outra licitação, não. Aí eu acho que te economizaria tempo de você ter a resposta. Beleza?
Mais algum vereador? Discussão e votação, requerimento do vereador Joel, aprovado por unanimidade. Discussão e a indicação do vereador Rafael Aquino. Em discussão? Algum vereador? Então podemos encerrar. Vou solicitar do primeiro secretário, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Então, nada mais a ser deliberado. Está encerrada a presente reunião. Obrigado a todos e boa noite.